Começa agora na Colmeia FM 105,9 Disruptcast com Alexandre Barbosa, Alfredo Copete e convidados. Informações acessíveis sobre inovação, tecnologia e direito em um formato dinâmico e simples. Disruptcast está no ar.
Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Estamos mais uma vez com o Disruptcast, Alexandre Barbosa.
Boa noite a todas e todos. Estamos de volta. Fiquei duas semanas sem participar,
muito,
né? Muito obrigado. Estou feliz de regressar. Mas Alfredo Copete, certamente, eu ouvi os dois episódios e foi
um
espetáculo.
Tivemos bons convidados, né?
Com certeza.
Durandir.
Com certeza. E hoje temos uma convidada de garbo e elegância, uma querida professora, grande amiga, Kátia Salomão. Professora Kátia, boa noite.
Boa noite, doutor Alexandre. Boa noite, Copete. Tudo
boa
certo
noite,
com vocês?
Kátia,
boa noite, ouvintes. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês, nesse programa totalmente inovador aqui na Colmeia.
Uma alegria. Nossa, com certeza. E conte pra gente um pouquinho, que hoje o tema é o nosso projeto Rondon. Como é que é isso? Conta para o nosso público, conte da experiência dos anos.
Inclusive, eu já vou aqui.
Desse ano.
Eu já vou aqui aproveitar o momento e anunciar, né, oficialmente, que a Univel está classificada para mais uma missão Rondon.
Opa,
nós recebemos a classificação hoje, definitiva. A gente sabia já da classificação provisória. E a gente recebeu hoje a classificação definitiva para o estado de Sergipe, para a Operação Mangabeiras.
Mangabeiras
é no estado de Sergipe. A gente vai para o município de Cumbi.
Opa.
Cumbi é um município bem pequenininho, lá no centro de Sergipe, bem região central de Sergipe.
Olha aí.
E é um privilégio, novamente, a Univel. A Vivi fala, Kátia, não diga isso. Eu digo ao vivo, Viviane Silva. Daqui a pouco ela me manda um WhatsApp. Nós somos a única instituição privada do estado do Paraná a participar do Rondon mais uma vez. E falo isso com muito orgulho. E dessa vez, aqui de Cascavel, somos a única.
Olha aí.
Única. Então, aqui de Cascavel, nós somos a única instituição, tanto privada quanto pública, que vai para o Rondon nessa edição Mangabeiras. Dessa vez, a gente vai com o Conjunto B. Conjunto B, área de tecnologia, produção, trabalho, inovação e meio ambiente. A gente já tem uma tradição aí, né, em participar do Rondon com o Conjunto B. Dessa vez, infelizmente, a gente não vai com o Conjunto C, apesar de que a proposta do Conjunto C foi muito bem avaliada, mas o Conjunto C só tem uma vaga, então, infelizmente, o edital priorizava a seleção do estado de instituições do estado de Sergipe. Mas, enfim, os alunos da Univel estão aí todos convidados a participar desse processo seletivo, que vai acontecer aí nas próximas semanas. A gente abre o processo seletivo agora, na sexta-feira, e a gente vai com o edital aberto do processo seletivo para 10 alunos para essa missão, né?
Que legal, Kátia. Diz uma coisa para a gente. Conta um pouco da história desse projeto Rondon, no que ele consiste, como se vocês se classificaram agora, né, para mais uma etapa. Como é essa classificação, né, para a gente entender um pouco do que isso representa para todo mundo.
O projeto Rondon, ele consiste em um edital do Ministério da Defesa. É um projeto que ele acontece no Brasil desde a década de 60.
É antigo, né?
É muito antigo. Em 68 foi a primeira missão zero, né? Que a gente fala, foi a primeira vez que ocorreu o Rondon no Brasil. E o Rondon, primeiro lá na década de 60, até final da década de 80, ele tinha um caráter mais assistencialista. A ideia realmente era assistência médica, odontológica, porque os municípios eles eram extremamente carentes nessa área, principalmente na região norte e nordeste, e o foco era atender essas regiões. Mas hoje o projeto Rondon se reformulou, mesmo porque os municípios, claro, sempre têm muitos problemas, mas assistência médica, odontológica, a gente, minimamente, o governo oferece isso através do SUS. Então, o projeto hoje ele tem uma característica de desenvolvimento social sustentável e ele tem uma característica de, eu vou colocar num português bem popular, ensinar a pescar, não dar o peixe, né? Então, a gente vai para essas regiões é no sentido de realmente ensinar as pessoas a oferecer cursos, oferecer capacitação, ensinar o mínimo que aquela pessoa precisa ter de conhecimento para que ela tenha acessibilidade ao mercado de trabalho, para que ela consiga, de alguma forma, gerar uma renda extra familiar. Então, a ideia é principalmente nesse sentido do desenvolvimento social. E a Univel, para participar do projeto Rondon, ela participa de é como se fosse um concurso, um edital. Uhum. Abre-se, o aluno faz a prova do vestibular para poder entrar na faculdade. A Univel, para poder participar do Rondon, passa por uma seleção que avalia uma proposta de trabalho, que é bem delicada. Fazer um projeto Rondon, propor uma proposta do Rondon, eu costumo dizer assim, até para que as pessoas entendam melhor, é como se fosse escrever uma dissertação de mestrado. Você escreve um projeto estruturado, que é imenso, que tem que respeitar critérios de um edital, uhum. E você passa por um processo seletivo, né? Eu, essa missão mesmo, Mangabeiras, eu sempre me coloco à frente do Rondon, eu vou a tal para missão, porque eu me sinto, assim, pioneira do Rondon aqui na Univel, mas quem vai para essa missão, inclusive, é a professora Suzana Padoim e a professora Lucimaira Cabreira, mas quem desenvolve a proposta é o núcleo. Nós temos hoje um núcleo de professores que trabalham em conjunto para o desenvolvimento dessas propostas. Então, não é eu, professora, ou professora Suzana, ou professor Anderson, professor Christian, que fazem o Rondon. Nós fazemos o Rondon juntos. Então, essa proposta é construída de forma muito democrática por esses professores. É um grupo. Essa proposta ela é construída. Eu sou a representante do Rondon no Ministério da Defesa da Univel. Toda instituição tem um representante. Esse representante ele fica responsável por toda a parte de documentação. Eu envio essa proposta de uma forma completamente neutra. A proposta ela recebe um número, ela não tem identificação. Não tem identificação. Ninguém sabe quem é a instituição que fez a proposta, ninguém sabe de onde veio a proposta. No corpo dessa proposta não pode ter identificação nenhuma. É extremamente criterioso.
Olha
aí. E aí depois passa por um processo de avaliação, no qual a gente recebe nota de 1 a 100, né? De 1 a 10 ou 1 a 100, como vocês quiserem. E assim, dessa vez a concorrência foi acirrada. A gente tinha para o grupo A aproximadamente 37 instituições, para o conjunto B 40 e poucas instituições. Então, uma concorrência grande para 12 instituições serem classificadas ao final. Né? Então,
Kátia, explica para a gente um pouquinho do grupo A, do conjunto B, do C. Uhum. Que não uhum. entendemos bem.
O Rondon ele é dividido por conjuntos. O conjunto A ele fica com a área da saúde. É saúde, direitos humanos, e comunicação.
Uhum.
E o conjunto B, que é o que a Univel sempre vai, sempre é muito presente, vai com a área de tecnologia, produção, trabalho e meio ambiente. Né? E tem o conjunto C, que é uma única equipe. Uma única equipe de todo o Brasil que vai, a Univel já foi com o conjunto C várias vezes, e o conjunto C, ele vai com a parte da cobertura jornalística de todo o Rondon. Então, o conjunto C, ele fica indo de cidade em cidade, fazendo matérias, fazendo material para as redes sociais e divulgando como está ocorrendo o Rondon durante aquele período.
Durante,
né? O conjunto C também manda uma proposta, uhum. Só que o conjunto C vai apenas uma instituição. O conjunto B vão 12 instituições, o conjunto A vão 12 instituições. Então, sempre o Rondon, eles são 12 instituições de cada área e um conjunto C. Então, é muita gente. Então, você coloca aí, cada instituição vai com 8 alunos, 2 professores, né, vezes 24... ultrapassa 200 pessoas bem facinho, né?
E quantos dias de atividade?
Em geral...
Esse ano vocês voltaram recentemente,
né? A gente estava em Juti, no Mato Grosso.
Uhum.
Aí, inclusive, um abraço aí para o pessoal de Juti. Pessoal extremamente receptivo, acolhedor. Bel, uma querida secretária de educação do município, uma pessoa... Gente, verdadeiramente uma pessoa que eu precisava conhecer na minha vida. Porque é uma pessoa sonhadora, iluminada... abençoado, uma pessoa de uma energia maravilhosa, ligada em, não é nem 220, gente, a mulher é ligada em numa voltagem assim,
440,
absurda,
o dono
totalmente louca, e faz mil coisas ao mesmo tempo, e em Juti Nós estivemos durante um período de aproximadamente 12 dias. A missão, em geral, ela, no município, ela fica 12 dias. Mas a gente tem um período de... vai até o batalhão. No batalhão, você fica hospedado no batalhão. Você passa por um processo de capacitação no batalhão. Professor e aluno, coordenador de equipe e aluno. O aluno recebe todas as instruções do que ele pode, do que ele não pode. Rondô é uma coisa muito séria, sabe, Alexandre? Rondô não pode um monte de coisa. A pessoa pensa, ah, vou para o Rondô, estou de férias. Não. Rondô é só trabalho. É só trabalho e assim, diversão tem, obviamente. Mas é uma diversão que ela precisa ter regras bem claras. Então, o aluno que vai para o Rondô, ele não pode beber. De jeito nenhum, é proibido cerveja, proibido qualquer tipo de consumo de narcótico, de álcool, não pode nada. O aluno não pode nenhum tipo de relacionamento íntimo durante esse processo do Rondon. Então, o aluno que vai para o Rondon, que ele pensa, eu vou namorar, eu vou paquerar, não pode.
Não tem também.
Não tem também, não pode. Eles, assim, limitam absolutamente tudo. Porque eles, assim, entendem que o aluno está ali para o voluntariado. Então, o foco dele tem que ser totalmente voltado para o trabalho voluntário. Toda e qualquer atividade alheia ao trabalho voluntário, ela é limitada pelas regras.
É bastante
regras.
Gente, né, Alfredo?
É muita gente.
Confusão também.
Fica difícil controlar a molecada, né?
Tem como.
Tem que botar limite.
Kátia, me diz uma coisa. Mas só instituições de ensino participam? Como é que é essa?
Só instituições de ensino superior do Brasil todo. Então, todas as universidades do Brasil... federais, estaduais, privadas, qualquer instituição de ensino que seja universidade, ela pode participar do projeto Rondon. Então, o critério é aberto a todo o país. E outra coisa, tem que ser brasileiro para participar do projeto Rondon. Eu fiz um fiasco esses dias, porque a gente tem aqui na nossa região aqui muita gente da Venezuela, do Haiti, nós temos alunos, inclusive, sim, que têm outra nacionalidade. E um aluno ele veio me perguntar, professor, eu queria muito, um aluno nosso da administração, veio me perguntar, eu queria muito para o Rondon. E eu falei, se inscreva no Rondon, vamos conversar. Eu fiquei feliz assim que o aluno veio me procurar, gostei do jeito do aluno, aquele aluno assim de coração bom, que você percebe que quer fazer o bem. Mas o aluno não pode ir, porque ele não é brasileiro nato. E tem regras, as regras a gente não consegue, não tem jeitinho, é aquilo
e qual
ali.
Qual a razão?
Aí eu já no Ministério da Defesa, existem razões obscuras que só o Ministério da Defesa pode explicar.
Fronteira também.
Provavelmente, né? Provavelmente.
E o recrutamento interno, como que acontece?
A gente aqui na Univel faz um processo de seleção bem delicado, a gente primeiro publiciza a ideia do Rondon, publiciza o edital. Hoje mesmo estou em primeira mão dando a notícia de que a gente está com o edital aí da Operação Mangabeiras aberto. A gente abre esse edital agora na sexta-feira, dia 22, é sexta, né? É isso? Gente, por favor, me salvem 22. Da vergonha. É isso, 22. Né? 22, né? Esse edital da Mangabeiras, a gente abre ele agora e nós vamos aí até o dia... Quer ver? Eu tô até com o edital aqui no celular. 22 de setembro a 14 de outubro, a gente está com as inscrições abertas, tá? Então, até o dia 14 de outubro, a gente recebe inscrições para o Rondon. A partir da semana que vem, a gente intensifica a publicidade em cima disso dentro do centro universitário. A gente manda e-mail para todo mundo, manda mensagem de WhatsApp para todos os alunos. Vai card com o QR Code da página do Rondon, da Univel, para todos os alunos. A gente coloca nos locais aqui da faculdade, nos blocos, local com QR Code para que os alunos possam acessar a página. Então, a gente faz um marketing em cima disso. Os alunos se inscrevem e aí eles passam por uma peneira. Primeiro critério de seleção, o aluno tem que ter cursado 50% do curso. O aluno não pode ter menos que 50% do curso concluído. Segundo critério, a gente dá preferência para o aluno que fez a inscrição com cuidado e preencheu toda a inscrição. É um formulário que ele é meio complicadinho de preencher. Ele pede uma carta, que o aluno escreva uma carta de proposta para o Rondon, por que ele quer ir para o Rondon, o que motiva ele para o Rondon. Tem todas as regras lá no nosso formulário de inscrição. O aluno que não preenche essa inscrição de forma integral, a gente já...
rechaça.
Despreza, né? Os alunos que preencheram de forma integral, eles são, então, aí chamados para uma entrevista coletiva. A gente faz uma dinâmica de grupo coletiva com a presença de psicólogos da instituição. Então, é, em geral, pessoas neutras, que não estão no núcleo Rondon, que não participam do Rondon, vão fazer essa primeira seleção. Depois o aluno passa por uma segunda dinâmica. A gente faz um tipo um micro treinamento, uma capacitação em que o aluno tem que trabalhar em equipe. E a gente observa para ver se esse aluno tem aptidão para o trabalho em equipe. Né? E por último, esse aluno ele é entrevistado pelas coordenadoras do projeto. Quem vai à frente do projeto entrevista o aluno e conversa com o aluno para saber qual é, né, a intenção do aluno. E o último critério, o aluno precisa apresentar um atestado de saúde médica, se ele tem condições físicas para participar do Rondon, porque eu não posso levar um aluno, por exemplo, o aluno passou por uma cirurgia, está em recuperação, aí chega lá, a alimentação é totalmente diferente, né? Ou o aluno tem um problema de ansiedade, toma remédio, chega lá, a situação se intensifica porque está longe da família, está né, longe do ambiente dele. Então eu preciso que esse aluno tenha...
Às vezes a pessoa até quer, mas às vezes não,
mas
não
as
é
condições
caso,
de saúde não dá. Então até acho que até os professores que vão para o Rondon deviam passar por essa sabatina da questão da saúde, porque a gente vê que tem muita gente que fica mal lá. Então você tem que ir pro Rondon, mas tem que estar bem
por que
fisicamente.
Fica mal?
Porque tu fica longe de tudo, da tua realidade, dos teus hábitos, sabe?
Não pega celular.
É uma loucura, assim, você não tem tempo para nada. Rede social esquece, celular abandona, você vai usar o celular para fazer Rondon. Teu celular ele vai ser exclusivo para publicar coisas do Rondon, você vive o Rondon intensivamente.
Quanto tempo ele dura?
12 dias no município, mas ao todo são quase 20 dias, porque tem o tempo que você fica no batalhão, que você passa pela capacitação, você passa por um processo de treinamento no batalhão.
Tem deslocamento,
então tem todo um processo, aí tem um retorno pro batalhão, aí tem algumas cerimônias oficiais, por exemplo, cerimônia de abertura, cerimônia do chapéu, eu devia ter trazido o chapéu do Rondon. A Mandinha deve estar me ouvindo, a Mandinha tá lá no CPE, eu tenho um chapéu do Rondon lá. Amandinha, se você estiver me ouvindo, traz o chapéu aqui, Amandinha. a gente tem um chapéu, esse chapéu é feito uma cerimônia. Esse chapéu é a única coisa do Rondon que a gente não pode dar para ninguém. É um chapéu, ele é exclusivo do rondonista. O chapéu do Rondon é o símbolo do Rondon, ele é exclusivo de quem vai para o Rondon. Só tem o chapéu quem vai para o Rondon, a gente inclusive assina um termo de trabalho voluntário, e nesse termo tá lá escrito que a gente não pode dar o chapéu para ninguém.
Não vou passar o chapéu. E todo participante ganha o chapéu.
Todo participante recebe o kit do rondonista. O kit do rondonista é a bolsa, as camisetas, o colete, porque são vários dias, então são várias camisetas, 3 camisetas, um colete ou até 2, depende da operação, a mochila, uma capa de chuva, é um kit mesmo, bem legal. Teve uma operação que eu recebi até pendrive. Né? Essa operação não recebi. A operação Guaicruz não deu pendrive para os coordenadores. Lá em Salvador a gente recebeu até pendrive. Então depende da operação, depende da época. Mas a gente pode, por exemplo, se eu quiser te dar a minha mochila, eu posso. Se eu quiser me desfazer de uma camiseta, dar uma camiseta para o Alfredo, tudo bem. Mas o chapéu, ele não pode ser doado, dado, nada. Ele é do rondonista. Aí faz a cerimônia do chapéu. Você já virou a cerimônia do jaleco em cursos de saúde? Que o aluno coloca o jaleco, vocês já viram isso? É muito legal.
É tipo da toga.
É mais ou menos a da toga de vocês, é a mesma coisa. E aí a gente participa dessa cerimônia e você vai para a operação. Quando volta da operação, tem a cerimônia de encerramento, também tem todo o cerimonial. Inclusive a cerimônia de encerramento, algumas instituições são selecionadas para fazer a apresentação final de como foi todo o trabalho. É um privilégio isso, né? A gente, inclusive, na Missão Guaicurus, nós nos apresentamos lá, a gente apresentou o trabalho da Univel. Foi muito bacana, assim, ver o engajamento dos alunos. E sabe que o Rondon, assim, eu estou contando toda essa parte mais técnica, mas o que mais abrilhanta os olhos da gente que participa do Rondon é observar a transformação que o Rondon promove para os alunos. Não só para as pessoas que recebem o trabalho do Rondon, porque, obviamente, o município que recebe o Rondon, ele vai, com certeza, de alguma forma, ser transformado por aquilo que você desenvolveu ali ao longo do processo. Mas o aluno, a transformação do aluno, ela é muito visível para a gente. A gente vê que o aluno ele volta diferente. O aluno ele tem algo que a gente sempre ouve no Rondon, que você ganha muito mais do que aquilo que você doa para as pessoas. E por mais que isso seja já um jargão popular do rondonista, isso é uma realidade nossa, é uma realidade do rondonista. Ele ganha muito mais, ele traz muito mais da mochila dele do que aquilo que ele levou e deixou lá.
E com quantos alunos foram dessa vez com vocês?
Dessa vez, a equipe, nós fomos com duas equipes, então a Univel levou ao todo 22 pessoas, né? É, porque o conjunto C vai com dois a mais.
E como que funciona toda essa organização, Kátia? Cada aluno, cada professor custeia a sua própria viagem, há um fomento do próprio projeto, há um fomento institucional, como é que é isso?
É, o Ministério da Defesa, ele é responsável por toda a parte do deslocamento, então a instituição não tem custo nenhum. Opa. Absolutamente zero para a instituição. Só que a instituição, ela é responsável por todo o material que é utilizado nas oficinas.
Tá.
Então, tudo que eu for ofertar, que eu utilize materiais, eu preciso comprar esses materiais. Então, o custo da instituição não é barato para a instituição, viu, Alexandre? É o Rondon, eu digo que a Univel, ela tem o mérito de propor e de apostar nesse projeto tão bonito, mas a gente sabe que isso tem um custo.
Por exemplo, vamos dar um exemplo
prático, né?
Eu e o Alfredo estamos aqui pensando o seguinte. Conta pra gente, uma equipe nossa aqui do Univel, que foi pro Rondon e fez exatamente o quê?
Então vamos lá. É, a gente estava em Juti e a gente ofereceu capacitação em diversas áreas, né? Capacitação, por exemplo, vamos pegar uma capacitação que foi muito legal, que foi uma capacitação de podcast.
Uhum.
A gente foi para lá e a gente ensinou as pessoas como que você desenvolve um podcast. Inclusive porque eu tinha um aluno que ele é dessa área, né? Então eu precisei de um microfone boia. Eu tive que comprar esse microfone para levar. O aluno tinha um bom celular, então a gente não precisou, porque dava para fazer a gravação no celular. Só que o microfone teve que ser comprado, a gente precisou de lapela, a gente precisou de alguns equipamentos específicos. E para a gente colocar os arquivos, a gente precisava de um HD externo muito bom. Tá. Porque vocês sabem que esses arquivos são muito pesados.
Uhum.
E precisava de um computador para boa edição. Então a Univel cedeu um computador para fazer a edição. A Univel, a gente comprou o microfone, comprou todo o equipamento para que a gente pudesse ter o equipamento necessário para poder ensinar as pessoas a fazer o podcast com o equipamento necessário. Né? E aí a gente também, lá na cidade de Juti, eles tinham a rádio comunitária. Então o que a gente fez? A gente usou a estrutura da rádio comunitária para poder divulgar o podcast que os alunos desenvolveram junto com a comunidade. Então foi um trabalho bem legal.
Olha aí.
Aí a gente também, a gente capacitou as pessoas realmente, porque inclusive duas dessas pessoas continuam lá em Juti à frente desse trabalho. Continuam lá desenvolvendo, né? Deram continuidade. Então,
que legal.
É muito legal quando a gente consegue ver a continuidade das coisas. A gente também, lá em Juti, ensinou, teve várias. A gente aqui na Univel tem um curso de gastronomia e o curso de nutrição. Então, por mais que eu não leve alunos específicos da nutrição ou da gastronomia, nós capacitamos todos os alunos para fazer qualquer coisa na cozinha. Então, o aluno é do direito, vai para a cozinha. O aluno é da biomedicina, tem problema, a gente vai ensinar ele o básico para que ele possa, né? Claro que a pessoa tem que ter alguma habilidade. A gente pega aqueles que têm a habilidade maior e capacita
Alfredo,
um pouco mais.
Será que conseguiria cozinhar?
Ah, a gente ensina, ali, Alfredo, a gente ensina.
É rei da cozinha? Uma massa, cara, eu sou italiano da massa.
Aí, ó, já podia ensinar as pessoas a fazer uma boa massa, um bom macarrão. E aí a gente foi fazer essas capacitações e a gente fez algumas capacitações em Juti. Primeiro, que Juti tem muita mandioca. Então, vamos desenvolver receitas à base de mandioca. Gente, sem brincadeira, até docinho de mandioca saiu, que eu nem sabia que existia isso. Mas a gente desenvolveu um brigadeiro de mandioca. Esse brigadeiro de mandioca maravilhoso. E aí desse brigadeiro surgiu uma trufa de mandioca. E da trufa ainda surgiu o tal do potinho, do docinho de copo de mandioca. E as pessoas compraram a ideia, porque, por exemplo, com uma lata de leite condensado...
E tinha alguém da gastronomia?
Nós tínhamos uma pessoa da nutrição, que inclusive ela vai agora para... Ela estava no grupo sendo capacitada, mas ela não foi na operação passada, mas ela colaborou com a gente nesse processo, que é a Giovana. E a Giovana, ela vai agora na operação Mangabeiras. Ela é da nutrição. Inclusive um beijo, Giovana. E a Giovana, ela falou, olha, esse negócio aqui de brigadeiro de mandioca, se a gente fizer ele mais líquido, dá para fazer no copinho. Ah, e aí surgem duas ideias. E aí eu falei, não, mas se a gente fizer um ganache de chocolate, porque, né, chocolate é tudo, e vai ficar melhor. E o interessante é a vendabilidade desses produtos, porque não é só fazer o produto, é fazer o produto, aprender a fazer a precificação do produto, ver o quanto que a gente pode vender esse produto, quanto se pode lucrar com esse produto. Realmente é ensinar a pessoa como que eu vou comercializar esse produto. Então, a ideia, por exemplo, de fazer uma oficina com doces derivados de mandioca, com receitas à base de mandioca, não é necessariamente só a oficina, mas tem um saber por trás daquilo que vai além do saber prático da cozinha. Então, a gente ensinou essas pessoas a fazerem a precificação, como que vai vender, de que maneira que você pode vender. Eu tenho uma outra aluna, que eu aproveitei o que ela sabia, aluna maravilhosa, beijo Dani, Dani da Odonto, está terminando Odonto agora. Só que a Dani fez trufas ao longo do processo dela aqui na Univel, para ter um dinheirinho extra. E a Dani fazia trufa para vender aqui na Univel. Não pode vender aqui na Univel, mas ela vendia escondidinho. Aí ela fazia trufa e começou a vender na cidade dela. Tá? Hoje até ela não consegue mais fazer as trufas, porque ela está terminando os estágios, se formando, não consegue mais dar conta. Mas a Dani faz trufas muito bem. Lá em Juti, gente, as padarias, é engraçado, porque aqui a gente fala de trufa, todo lugar você acha uma trufa. Lá você fala de uma sobremesa, não é. Essas coisas para eles, assim, nossa, que diferente. Porque é outra realidade. Uhum. É uma outra cultura, inclusive gastronômica. E aí a Dani ensinou a fazer trufa de uva, trufa de morango, ensinou a fazer trufa de fruta. E eu sei que chegou no final, a gente fez um kit com o restante das coisas que sobraram da... foi comprado pela Univel, e a gente sempre doa, tudo que sobra, a Univel sempre faz doação desses produtos, não vai trazer de volta, né, aquilo claro. Que sobrou. E uma pessoa que participou, tinha uma criancinha, a gente ficou procurando nas redes sociais quem que era a mãe da Cecília, a menininha, lembro da neném. E aí a gente descobriu, vai falar com uma cidade pequena, tem uma vantagem, você descobre tudo e descobre todo mundo.
É mais fácil.
Mais fácil. No boca a boca a gente descobriu quem que era, ela foi lá. E a Dani deu para ela as caixinhas de trufa, tudo que a gente tinha assim extra, e ela está fazendo trufa para vender.
Olha aí.
E ela falou, não, eu vou fazer porque a minha neném é muito boazinha, muito quietinha, e eu consigo fazer em casa e isso vai me dar uma renda extra. Então, às vezes, a gente com uma ideia simples, que é o fazer uma trufa, que é uma coisa que para nós é super simples, mas para uma pessoa pode ser o diferencial na estrutura de renda familiar dela, sabe? Então, o Rondon, ele tem esse engajamento. Quando a gente fala de oficinas, essas oficinas são coisas simples. Por exemplo, fazer um currículo. A gente deu uma oficina de fazer currículo. A pessoa ia para a oficina para aprender a como se portar numa entrevista de emprego, como que ela deve se vestir, como que ela deve falar, como que ela deve agir. E depois ela fazia o currículo e ela saía com o currículo impresso. Só que daí, junto com essa oficina, a gente ficou sabendo que tinham pessoas que estavam precisando de gente para trabalhar no mercado e tal. A gente começou a divulgar na oficina aonde tinha vagas de emprego.
Vagas de emprego já.
No município. Então, eu falei assim para a Bel, né, para a secretária, olha, uma coisa leva a outra. Né? E são atividades simples, coisas simples, que pode ser até replicada pela própria prefeitura, porque a gente também ensinou, a gente ensinou as pessoas da prefeitura, olha, dá para usar esse software para fazer o currículo das pessoas, isso que a gente ensinou vocês podem passar adiante, porque a principal ideia do Rondon hoje não é capacitar só a população, mas principalmente capacitar os colaboradores municipais, né, as pessoas que trabalham diretamente com o público. Todos os servidores municipais, o principal foco é esse, servidor municipal.
Que bacana. Essa era uma pergunta, inclusive, que eu ia fazer, Kátia Alfredo. Nos projetos que você participou, né, nessas missões que você participou, você tem notícia de que os frutos continuaram rendendo? Ou seja, o município organizou algum tipo de atividade que continuou todo esse processo?
Foi sustentável, né?
Ficou sustentável.
E vocês continuam tendo contato com essas situações, esses lugares?
Sim. Que vocês... A gente, é muito curioso que a gente cria vínculo com as pessoas, gente. Eu não sei se é porque as cidades são muito pequenas, esses vínculos acabam se fortalecendo.
E com o WhatsApp, né?
Com o WhatsApp hoje em dia. Mas até esses dias atrás, Uma das senhoras, a gente também teve uma oficina que era face e venda do lixo ao luxo. O do lixo ao luxo era, a gente trabalhou com pneu e com cano de construção, ensinando a fazer artesanato a partir desses elementos. Cano de construção, gente, é altamente poluente, não é nada biodegradável, o negócio é bem complicado, e assim, o que sobra, os pedaços que sobram é lixo, não tem o que fazer. E a gente ensinou a fazer potes, cachepôs, vaso, coisas bem legais, assim, até a gente tinha um aluno da arquitetura, o Léo, que não pôde vir aqui comigo hoje, eu convidei o Léo para vir comigo, mas o Léo, ele está em prova. E o Léo deu uma ideia, prof, vamos fazer um vaso assim, aqui a gente pode fazer um fundo, dá para fazer um cachepô para colocar um porta-treco, sabe? E a gente começou a fazer, desenvolver as ideias, e ele super talentoso, e ele ensinou as senhoras, tinha um grupo de artesanato na cidade, que já existia, e a gente ensinou essas técnicas lá para esse grupo de artesanato. E curiosamente, elas estão fazendo para vender aquilo que a gente ensinou. E aí ela pega uma delas, uma senhorinha, participou de várias oficinas. Aí ela falou assim, eu estou fazendo, mas assim, eu nem faço tanto para vender, porque eu já sou aposentada e tal, mas é porque é um momento meu, é um momento que eu me dedico a pensar sobre a vida. Eu gosto do artesanato por isso, então assim, e aí eu fiquei sabendo depois pela secretária do município, a Bel, que eu até mencionei ela, que essa senhora estava passando por um quadro de troca de medicação por conta de uma depressão que ela trata. E que ela sair de casa é um milagre, porque ela é aquela pessoa que não sai de casa. E que o Rondon fazia ela sair de casa. E aí, toda vez que a Bel encontra com ela, ela fala assim, Bel, você precisa trazer aqueles meninos lá de Cascavel de novo para Juti, porque eles fazem falta aqui. Muito bonitinha. E ela manda recado para os alunos. Os alunos, a gente tem um grupo. É, tem um grupo na cidade, que a gente sempre, quando vai para essas cidades, a gente cria um grupo de WhatsApp que chama Comitê Rondon. E nesse comitê tem todas as pessoas da prefeitura que nos ajudam e as pessoas que acabam se integrando mais. E a gente acaba tendo um contato, sim, que a gente vê que as ações, elas continuam, elas permanecem no município.
Que legal.
Muito bom.
Alexandre, só um recado aqui que a Silvia me passou. Nós temos um sorteio do Disrupt, de um livro do CERT, que é o Seminário de Estado Regulação e Transformação Digital, que foi do ano passado, hoje já tem um livro, então vai ser lançado, já foi lançado e vamos sortear um livro junto com uma caneca do Disrupt Podcast, essa que nós usamos todos os programas.
A Kátia ganhou aqui uma caneca.
E vai ser no dia 26/9, agora no fim do mês, e as regras estão no nosso Instagram, @disrupt.podcast.
Ótimo.
Então convidamos todos e todas para participar.
Acessem o nosso Instagram e lá também vocês têm informações sobre os episódios anteriores, que estão disponíveis no YouTube, estão disponíveis em vários espaços aí digitais.
E, infelizmente, Barbosa...
Infelizmente, Kátia, o tempo passa rápido.
Tempo para mais nada.
A conversa boa... O tempo passa. Muito obrigado, Kátia, professora Kátia, por nos mostrar aí essa atividade tão interessante do Projeto Rondon. E eu imagino que muita gente que nos ouviu teria vontade de participar. Mas, infelizmente, só mesmo aqueles que são da Univel, instituição. Né?
Vem ser aluno da Univel que e a gente leva você para o Rondon.
Muito obrigado.
Obrigado, Kátia.
Boa noite a todos.
Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite. Sempre é um prazer. E conte sempre com a gente. Muito obrigada.
E, Alfredo, semana que vem tem mais.
Tem mais. Quem vem semana que vem, doutora Silvia? Não lembramos, a nossa direção está meio que fora do ar, mas tudo bem. Semana que vem teremos mais um Disrupt Podcast, às 21h30.
21h30 aqui na Colmeia.
Na Colmeia.
Um abraço, gente. Tchau, tchau.
Você ouviu Disruptcast com Alexandre Barbosa e Alfredo Copete.